Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os presentes vereadores, assessoras e pessoas que estão nos assistindo pela rede social Facebook. Havendo quórum regimental, declaro aberto os trabalhos dessa sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Ibaranga. Dispensa a leitura da ata da última sessão ordinária, tendo em vista que todos os vereadores possuem cópia. A ata encontra-se em discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante a mão. Ata aprovada por 8 votos. Material do expediente. Solicito à assessora para leitura dos ofícios recebidos, ofícios enviados, ofícios de convocação e requerimentos.
Ofícios expedidos. Ofício Câmara de Vereadores número 18 de 2022. Ibarama, 29 de março de 2022. Excelentíssimo senhor prefeito Valmor Neri Matana, honra-me cumprimentá-lo cordialmente, oportunidade em que venho com devido respeito enviar-lhe a documentação abaixo. Ata da 90ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Ibarama, aprovada pelo plenário por 7 votos. Projeto de Lei número 2399 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o calendário de eventos do município de Ibarama para o ano de 2022, incluindo eventos, aprovada pelo plenário por 7 votos. Atenciosamente, Douglas Leandro Kluck, vice-presidente do Legislativo. Ofício Câmara de Vereadores número 19 de 2022. Ibarama, 1º de abril de 2022. Ilustríssima senhora Marilice Pereira, setor pessoal. Honra-me cumprimentá-la cordialmente, na oportunidade em que venho com o devido respeito informar que os vereadores Tainã Luiz Forgerini, Daniele Munaroto, Douglas Leandro Klug, Marciano Kinirch, José Domingos Klempau, Odir Pedro Puntel e Nestor Marcelo Dalri foram efetivos no mês de março de 2022, comparecendo nas sessões realizadas. Nas sessões do dia 2 e 17 de março, o vereador Norley Luiz Mariani Júnior não compareceu, apresentando justificativa. Na sessão ordinária do dia 29 de março, o vereador Giovanni Albino Lazzarotto não compareceu, apresentando atestado. No ensejo, informo que as servidoras Fabiola Carlin, Paloma de Castro e Tainara Roberta Hopp foram efetivas no mês de março de 2022. Atenciosamente, Giovanni Albino Lazzarotto, presidente do Legislativo. Outros expedientes. Ofício Circular Direção de Controle e Fiscalização, número 15 de 2022. Porto Alegre, 25 de março de 2022. Senhores administradores. Considerando que a falta de uma fiscalização tributária efetiva, constante e eficiente gera diminuição da arrecadação municipal, impactando negativamente não só na qualidade dos serviços públicos oferecidos à população, como também na desigualdade social e econômica. Considerando que compete aos municípios, nos termos do artigo 30, incisos 3º e 5º, da Constituição da República de 1988, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas na organização e prestação de serviços públicos essenciais e de interesse local. Considerando que o Ministério do Trabalho e Previdência, na descrição sumária do cargo de Fiscal de Tributos Municipal, fiscalizam o cumprimento da legislação tributária, atendem e orientam contribuintes e ainda planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária. Ao versar sobre a formação e experiência, assim dispõe, para o exercício das funções de fiscal de tributos estadual e municipal, requer-se curso superior. Para o técnico em tributos, requer-se escolaridade de nível médio. O acesso às funções ocorre por meio de concursos públicos diferenciados para fiscais e técnicos, conforme legislação específica dos estados e municípios. Recomenda-se que a carreira de fiscal tributário municipal, atividade essencial ao funcionamento do Estado, seja exercida por servidores aprovados em concurso público com escolaridade mínima de nível superior, tendo em vista sua complexidade e relevância. Que a lei municipal, que prevê as especificações do cargo, contemple claramente as atribuições, o nível de escolaridade, sendo no mínimo nível superior, forma de ingresso no serviço público, carga horária, além da expressa previsão de autonomia para a efetivação do lançamento tributário. Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, Bruno Londeiro, Diretor de Controle e Fiscalização. Ofício Circular, Direção de Controle e Fiscalização, número 16, de 2022. Porto Alegre, 28 de março de 2022. Assunto: certidões de débito e multa emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Senhores administradores, de acordo com o disposto no artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Federal, as decisões do Tribunal de Contas que resultem em imputação de débito ou de multa terão eficácia de título executivo. Caso o recolhimento dos valores imputados não seja efetuado dentro do prazo estabelecido na decisão, será extraída a respectiva certidão de decisão, a qual expressa crédito público não tributário. Uma vez emitida a referida certidão, esta será encaminhada à entidade credora para a adoção das medidas de cobrança administrativa ou judicial, bem como para o pertinente registro contábil, de acordo com a legislação aplicável. Por essa razão, é necessário que o atual gestor, ao recebê-la no âmbito do órgão ou entidade, encaminhe o documento tanto ao setor de contabilidade quanto à procuradoria jurídica, para que sejam tomadas as providências pertinentes. Portanto, quaisquer medidas de cobrança adotadas pela autoridade competente devem ser comunicadas a este tribunal, conforme preconiza a resolução número 1039 de 2015, através da abertura de chamado. Dito isso, informa-se que os valores atualizados referentes às certidões de decisão emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul estão disponíveis para consulta direta pelos responsáveis pelo controle interno por meio do portal do Tribunal de Contas. Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, Bruno Londeiro, Diretor de Controle e Fiscalização. Ofício Circular, Direção de Controle e Fiscalização, número 17, de 2022. Porto Alegre, 29 de março de 2022. Assunto: parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e julgamento das contas anuais pelo Legislativo. Senhores presidentes do Legislativo Municipal, nos termos da Constituição Federal de 1988, cabe ao Tribunal de Contas do Estado emitir parecer prévio relativo às contas anuais do gestor do Executivo Municipal, o qual deve ser apreciado e julgado pelo respectivo Poder Legislativo. Em razão disso, após o trânsito em julgado do processo de contas anuais, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul envia uma comunicação oficial à Câmara Municipal respectiva, de forma eletrônica, informando a respeito da disponibilização do processo para fins de julgamento. Uma vez apreciado pelo Poder Legislativo competente, o respectivo ato de julgamento deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul por meio do portal do Tribunal de Contas. Reforça-se a importância do respectivo Poder Legislativo realizar tal julgamento e remetê-lo ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente pelo fato de 2022 ser ano de eleição, e esta Corte de Contas terá a obrigatoriedade de apresentar à Justiça Eleitoral, até o dia 15 de agosto, a relação dos gestores que tiverem suas contas rejeitadas. Esclarece-se que tal documentação será disponibilizada no portal do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Bruno Londeiro, Diretor de Controle e Fiscalização.
Pauta do dia. Nessa sessão estará em votação o projeto 2.400 de origem do Poder Executivo. Solicito a assessora para fazer leitura do projeto 2.400 de 2022.
Projeto de Lei número 2.400 de 2022, Ibarama, 28 de março de 2022. Dispõe sobre a criação do projeto Bem-Estar e a Saúde Emocional nas Escolas. Valmor Nerimatana, Prefeito Municipal de Ibarama, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Ibarama aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município o projeto Bem-Estar e a Saúde Emocional nas Escolas, que tem como objetivo criar um núcleo que constitui em uma estratégia suplementar de atendimento à saúde mental dos educandos matriculados nas unidades escolares pertencentes à rede pública de ensino do município. Parágrafo único. O Poder Executivo, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, desenvolverá ações nas unidades escolares com atividades de prevenção e orientação do corpo docente e discente. Artigo 2º. São objetivos do projeto Bem-Estar e a Saúde Emocional nas Escolas. Itens constam na justificativa. Artigo 3º. Poderão ser adotadas as seguintes diretrizes. Itens também constam na justificativa. Artigo 4º. As atividades relacionadas ao projeto O Bem-Estar e a Saúde Emocional nas Escolas será realizada por um profissional na área da psicologia, associadas com outros profissionais da Unidade Básica de Saúde. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria da Saúde, podendo ser suplementares, se necessárias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Ibarama, aos 28 dias do mês de março de 2022. Valmor Nerimatana, Prefeito Municipal. Justificativa. A maioria dos alunos da rede pública municipal de ensino do município, que concentra grande parcela da população carente, não tem acesso à atenção integral à saúde, promoção da saúde, prevenção e assistência, o que prejudica seu desempenho escolar. Dessa forma, o presente projeto é um plano estratégico que propõe um caminho para a construção conjunta de uma nova realidade para a cidade de Ibarama. A lógica é pensar no longo prazo para agir no curto prazo. O cenário atual de incertezas causadas pela pandemia da Covid-19 traz um imenso desafio para o enfrentamento às necessidades ocasionadas pela reclusão domiciliar, estresse, ansiedade e também possíveis perdas de entes queridos das crianças, adolescentes e jovens, que em sua grande maioria retornam às aulas presenciais neste ano letivo. Dessa forma, serão realizadas em parceria da Secretaria da Saúde e da Educação ações nas unidades escolares, como atividades de prevenção e orientação do corpo docente e discente, envolvendo de forma integrada principalmente os conteúdos indicados a seguir, sem prejuízo de outros que se definam em função da realidade local e do perfil da população a ser atendida. A partir desta premissa, busca-se planejar atendimento grupal especializado com um profissional na área da psicologia, associadas a outros profissionais da Unidade Básica de Saúde, como nutricionista, assistente social e dentista, para que se possa realizar visitas nas escolas para prestar um primeiro atendimento e identificar alunos com necessidades de atenção à saúde, promover atividades de educação preventiva e de promoção da saúde com os alunos e a comunidade escolar, integrar ações das unidades municipais de saúde, de assistência social e educação, por meio do Núcleo de Educação e Saúde. Tentar prever os acontecimentos e as necessidades do futuro para fortalecer a capacidade emocional dos educandos para o enfrentamento de possíveis frustrações. estabelecer caminhos e nortear ações educativas com grupos vulneráveis, proporcionando o bem-estar dos docentes e discentes das escolas municipais de Barão. Objetivo geral. O programa Bem-Estar e a Saúde Emocional nas Escolas do Município de Barama será realizado em conjunto pelas Secretarias Municipais da Saúde e Educação, visando criar um núcleo que se constitui em estratégia suplementar de atendimento à saúde mental dos educandos matriculados nas unidades escolares pertencentes à Rede Pública Municipal de Ensino. O objetivo é atender as crianças, adolescentes e jovens estudantes, professores, equipes diretivas e demais funcionários das escolas municipais de Barama em situação de vulnerabilidade social e emocional, realizando um trabalho que consiste na busca e detecção de problemas potenciais no ambiente escolar, provocando ações reparadoras de cunho educativo, preventivo e restaurador, ou ações efetivas que busquem minimizar. Objetivos específicos, ações. Prestar atendimento psicológico básico primário às crianças. Ampliar a integralidade e resolubilidade da atenção à saúde no exercício do trabalho em equipe de forma interdisciplinar e intersetorial. Colaborar com os demais profissionais da saúde visando integrar esforços, estimular a reflexão e a troca de informações sobre a população atendida, de modo a facilitar sua avaliação e evolução clínica. Interagir com o técnico de educação e saúde no processo de encaminhamento e acompanhamento de escolares que necessitem de atenção à saúde mental na rede pública de saúde. Proporcionar aos educandos atividades que despertem necessidade e apontem caminhos para a superação individual na busca de seus propósitos e organização pessoal. Desenvolver a socialização e a autoestima entre as crianças, adolescentes e jovens estudantes. Realizar ações educativas que possibilitam e fortaleçam ações de cuidado, prevenção e promoção à saúde. Fortalecer vínculos com os educandos, professores e seus familiares. Proporcionar aos educandos conhecimentos para aprenderem os cuidados com o seu eu interior. Desenvolvimento. O profissional responsável pela efetivação deste projeto deverá organizar grupos de trabalho de acordo com as necessidades de cada escola. Oportunizando participação dos alunos de acordo com as necessidades pertinentes. Além disso, quando necessário, poderá organizar formação com os pais ou responsáveis, professores, equipes diretivas e demais profissionais, com ou sem a presença de alunos, estabelecendo critérios organizacionais de acordo com as demandas apuradas e justificadas. As competências do psicólogo vão ao encontro da prevenção, especialmente na melhoria da adaptação e na promoção do bem-estar no ambiente escolar e na qualidade educacional. Contratar este profissional para atender as demandas do corpo discente e docente das escolas municipais é de suma importância, pois sabe-se da vulnerabilidade social e das dificuldades encontradas pela população. Tem-se a convicção de que a Secretaria da Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, conseguirá minimizar e até mesmo solucionar as problemáticas e desafios dos alunos e demais profissionais envolvidos com a educação relacionadas nas demandas supracitadas. Judite Amatana, secretária da Saúde. Vânia Lenise Turcato Pug, secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.
O projeto encontra-se em discussão. Em votação. Quem for a favor, fica como está. Quem for contra, levante a mão. Aprovado por 8 votos. Abro espaço aos vereadores para explicações pessoais em tribuna pelo prazo de 5 minutos. Nada mais havendo a ser tratado, comunico que a próxima sessão ordinária será no dia 12 de abril, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.